Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Você está ouvindo o Coffee Cast,
o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
Não quer entrar e tomar uma xícara de café?
Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do Coffee Cast. Esse que é o melhor podcast da sociedade. E hoje nós vamos falar sobre aquelas sequências de filmes que não existem, mas que a gente imaginaria como seriam. E mais uma vez eu trouxe aqui o grupo do Sessão Dupla que já estão fazendo parte aqui dos podcasts da Sociedade do Café. E eu queria que, por favor, vocês apresentem-se para os ouvintes.
Aqui é o Guga Souza e o primeiro sempre é melhor.
Cavaleiro das Trevas mandou lembranças.
Aqui é o Samuel e vamos falar de continuações que queremos. E eu gostaria que algumas continuações não existissem.
Tipo A Fuga das Galinhas 2?
Ah, essa com certeza, tá no topo.
Aqui é o Emanuel, continuar pra quê se a vida é só uma?
Vixe, todo filosófico aí, rapaz, o cara. E aqui é o Davi Cardoso, seu Dharma. E como vou saber que não é do controle? Se eu fosse do controle, você já estaria morto. Se fosse do controle, já estaria morto. Bom, ninguém está morto, então conclui-se que eu não sou do controle.
E morreu.
E morreu. A gente 86, tá na minha lista aí, viu? Espero que ninguém copie. E é isso, galera. Vamos começar este podcast. Começando aqui o primeiro bloco do CoffeeCast número 98, imaginando continuações, já tá bem claro o que, que a gente vai fazer nesse programa, né? A gente vai pegar alguns filmes que não tem nenhuma sequência ou algum outro que tem só uma, né? É uma franquia de dois filmes, né? No meu caso, eu foquei em pegar filmes que só tem um, mas, por exemplo, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, tem seis filmes, eu não vou falar muito de todos, mas apenas um deles tem dois filmes, né? No caso, seria um terceiro filme que todo mundo queria que existisse, mas não tem e acho difícil ter. Eu vou começar logo aqui com o Guga. Geralmente sou eu que começo, mas dessa vez eu vou deixar que os meus colegas aqui participem primeiro dos exemplos. Manda lá, Guga.
Eu tenho uma pequena lista, não é uma lista grande, mas eu já vou começar com o pé na porta pra... Porque eu acho que é um desejo de muitos, né? Que seria o Kill Bill volume 3.
Nossa, velho. Todos queremos, né?
Aqui tá todo mundo de acordo que seria uma excelente continuação, né?
Eu ainda acho que o Tarantino vai fazer isso, vendo aí.
É, então. É porque não tem nada... Eu imagino também que um dia ele faça. Eu espero que ele faça o décimo filme. Engane a gente falando que vai ser... o último, e aí daqui uns anos ele volta com esse falando que o Kill Bill volume 1 e 2 é um filme só, e esse entraria como a terceira parte também de um filme único. Eu acredito nisso ainda.
O que é Kill Bill mesmo? Brincadeira.
Eu quase te expulso aqui do podcast, cara.
Pega a carteirinha dele.
Brincadeira. É, cara, que filme, viu? É que filme. Muito bem. A filha da atriz que fez é a mesma que faz Stranger Things, né?
É, ela é a Maya Hawke, que tá na terceira temporada e tá no comecinho do Rua do Medo parte 1, aí da Netflix.
Isso, ela é filha da Uma Turma com o Ethan Hawke.
Imagina aí um episódio 4 aí, uma parte 4.
3.
Parte 3, quer dizer, e tipo, ela sendo tipo uma... A herdeira lá da espada Eu imagino assim, entendeu? Eu imagino sempre passando manto. Esses filmes assim que o personagem se consagra tanto, eu sempre imagino um manto sendo passado.
O plot do filme é a vingança agora.
Da meninazinha, é verdade.
Isso, da menina que ela falou, vai me buscar depois, entendeu? Então...
Caraca, é verdade.
O plot é essa, poderia ser a Zendaya. Entendeu? E aí pode manter a Uma Turma, sem problema nenhum. Acho que é até melhor não trocar a personagem dela, o papel dela, né? Então seria mais um...
Teria até mais uma profundidade na personagem da Uma Turma, porque, obviamente, né, estaria mais velha, mais, assim, tendo que lutar também até com suas próprias forças também para segurar todo... A problemática que se houvesse, né? Que se viesse a aparecer no filme.
Eu imagino algo bem parecido com The Last of Us Parte 2.
Ah, então... Ah, gente, spoilers de The Last of Us 2 agora. Mas então você mataria a Beatrix Kiddo no filme?
Não, porque você... A gente... Englobando os três filmes, né? Tipo, a gente viu a jornada da Beatrix... E pra nós, ela é a heroína. Assim como a Ellie é a heroína do The Last of Us. E num terceiro filme, se você mostra o lado de lá da história, toda história tem dois lados, né? A gente vai ter uma subversão total do roteiro ali, da narração. Então a gente vai ficar acompanhando a personagem que seria da Zendaya, que é a filha da primeira assassina lá, indo atrás da Beatrix, e dá pra fazer esse paralelo de, tipo, eu sei que eu tenho, eu sei que esse personagem aqui é o herói, porque eu tô acompanhando a história dele, mas e se eu acompanhasse a história de um outro, né? Se eu acompanhasse a história do cara que tá do lado de lá, como que seria isso? Eu acho que isso aí seria interessante.
É que nem a história, eu tava até vendo... um vídeo do Piuí, que eles... Ou é do Piuí ou é do Pipoca, não sei, que eu sempre assisto os dois muito tempo. Mas eles estavam falando sobre heróis que, na verdade, eram vilões, né? Mas, assim, como a gente tá acompanhando o protagonista, a gente vai também acompanhar as motivações dele, né? E se for um roteiro bem feito, a gente acaba comprando a motivação do protagonista e achando que ele, de fato, é um mocinho, ou relativizando algumas coisas que o mocinho mesmo faz... Né, dentro da trama, aí a gente pensa, não, ele teve que fazer isso, não, ele teve que fazer isso, né? Então, aí, quando se vê na perspectiva de outro, talvez isso fosse ruim, né? Fosse prejudicial, e na verdade esse mocinho tá fazendo coisas vilanescas.
Eu penso assim, que no caso vocês falam, o botar do outro lado. No caso da meninazinha, ela chegou na casa dela e tava duas, tinha a mãe dela, que é a pessoa que ela mais gosta, né, ama, tava brigando com a desconhecida. Então, ela vai crescer com aquele ódio, provavelmente ela não vai nem saber a história de que a Beatrix tava se vingando, pode ser até que ela saiba, mas ela não vai querer entender, ah não, ela matou minha mãe, tá certo, mata minha mãe. Não, ela vai atrás da vingança porque a mulher matou a mãe dela. Então, o objetivo dela vai ser esse, não é nem porque ela vai pensar, não, claro que não dá pra entender no caso dela. Aí, se seguir a partir desse plot, realmente é um filmão. Agora, a única ressalva que eu tenho é no título, porque o nome do filme é Kill Bill. E você entende que o 1 e o 2 dá certo com esse título, porque o objetivo é matar o Bill. Então, no caso, teria que mudar esse título, vocês não acham, não?
O nome dela podia ser Billy.
É, pode ser, não.
Tipo Billie Eilish, o nome da mina é Billy, apelido, sei lá.
Mas aí teria que ser o nome da Beatrix, né? Teria que ser Billy. Aí não tem como, tinha que ser Kilbia. De Beatrix.
Talvez ela possa assumir como, sei lá, um nome tipo Capitão América, um manto, né? Ela pode assumir esse nome por algum motivo, ela se envolve e descobre sobre essa questão, sobre toda a trama e tudo, e sabe da história do Bill e acaba assumindo, comprando a ideia dele por conta de que ela viu a personagem da Uma Turma matando a mãe
não,
dela.
Mas é que
então
não
seria mais ou menos assim.
Bill é o cara que a Beatrix vai atrás. Entendeu? Então é Kill Bill.
Sim,
e aí,
sim,
pra Zendaya, matar a Beatrix, tinha que ser Kill Beatrix, entendeu? É isso que o Samuel tá falando.
Ah, tá. Tá, entendi. É porque eu confundi as bolas que vocês estavam falando, pensei que vocês estavam falando de outra personagem. Mas você tava falando da meninazinha e atrás da...
Ou então poderia mudar pra Killer, não? Killer. No caso, não tirar o Bill.
Não, mas aí descaracteriza demais. O nome não tem importância, não. Pode manter Kill Bill, não tem problema.
É, eu acho que podia ser Kill Bill. É verdade. Podia ser Kill Bill mesmo, aí tipo um subtítulo.
Gente, Madagascar 2 e 3 nem se passam em Madagascar. E se chama Madagascar.
Exatamente.
Pode ser Kill Bill 3 mesmo, deixa. Pode ser, Kill Bill 3 mesmo, cara. Tufti! Manuel, manda aí a sua, cara, sua continuação que você queria que existisse.
Eu pensei em 3, né? Antes da gente começar, eu pensei num quarto. Só que eu tinha pensado nesses 3, tinha visto mais ou menos como seria a trama e tudo. E um deles, já que você falou de animação aqui em Madagascar, vou falar também de uma animação muito boa, que é o Wall-E.
Ah...
E eu imagino, tipo, um segundo Wall-E, né? Só que agora a missão dele e da Eva, seria mais ou menos o seguinte. A galera volta lá pra Terra, né, e tudo. Percebe que a Terra tem tudo. Só que a Terra tem efeitos colaterais por conta de todo o acontecimento que teve e tudo. E os humanos precisam aprender a valorizar mais essa Terra. Só que alguns acabam aprendendo a ser relaxados demais... E passam a utilizar os robôs para fazer todo esse trabalho pesado. E só que eles acabam, tipo, fazendo o trabalho deles ser em vão. Tipo, continua jogando lixo, continua fazendo o que for e tudo. E a Terra não está ainda 100% legal e com efeitos colaterais. Então qualquer tipo de atitude ou atividade humana prejudicial à Terra desencadearia... alguma coisa, e os robôs teriam que, no caso a Eva e o Ali, teriam que se juntar para reeducar essa comunidade e, tipo, eles acabarem até por alguns desses humanos quererem ser expulsos ou destruídos, porque eles não vão ser mandados por robôs e tudo, e eles vão ter, tipo, essa traminha aí para resolver, entendeu? Essa problemática.
Mas, mano, tem um problema aí. Eu gostei da ideia da reeducação, porque a gente tá a ponto que eu digo, tipo, algumas centenas, talvez milhares de anos de perder o planeta. Então, tipo, ter uma temática de conscientização, bacana. Só que não faz muito sentido, tipo, o ser humano, ele tem uma limitação hoje, que é a Terra, né? A partir do momento que a gente sair... não tem sentido porque voltar, entendeu? Tipo, se a gente tá no espaço, a gente tem tecnologia e estradas espaciais e colônias e etc., acho que não faria muito sentido voltar. Teria que ser uma desculpa muito boa pra fazer o ser humano voltar pra Terra, mano.
No final do filme, eles voltam pra Terra.
Eu não lembro, mano. Eles voltam? Eu não lembro.
Eles voltam pra Terra, eles estão na Terra. Porque, na verdade, é o seguinte, os recursos no espaço, eles são limitados. Então eles teriam que. Eles estariam ali passando um bom tempo para que eles. E tanto que eles estão buscando. Eles estão buscando ver se a Terra realmente voltaria como antes, teria produção para que eles voltassem para a Terra, justamente para que essa questão da produção. A Terra é que gera o alimento, né, para o humano. Hoje, por exemplo, a Terra, né, a gente gera através de minérios, todas essas coisas, a Terra gera para a gente e a gente vai fazendo esse ciclo, né, consumindo e essas coisas. Só que a gente estraga e isso acaba estragando, porque acaba exagerando em relação a isso, né, em relação ao consumo, e muitas vezes a gente consome e não repõe, então acaba que acontecendo várias coisas que fazem com que ao longo dos anos essas coisas se percam, né? Então seria mais ou menos isso, porque a Terra é o lar, entendeu? Que a gente entende que a Terra é o lar. E isso é uma ação direta. Então, eu acharia, assim, não que deveria ter uma continuação, mas se tivesse uma continuação, seria bem legal, como tu falou. É uma de conscientização. E foi mais ou menos isso que eu pensei, nos meus 3 filmes que eu pensei, foi exatamente isso que eu pensei. Qual seria o fundamento para trazer esses filmes? O que é que falaria com o público, né? E tipo, pra ter sentido fazer um segundo.
Eu tenho a melhor continuação pra Wally.
Eu tenho uma ideia aqui também, não sei se é boa. Eu vou falar rapidinho aqui, Samuel. A minha ideia era fazer uma mistura de Perdido em Marte com Interestelar, sabe? Os dois estavam lá voando, né, se amando, a Eva e o Wally. E aí o Wally, sem querer, ele se desprende lá da Eva. E aí acaba, sei lá, entrando num buraco negro, ele vai parar em outra galáxia, assim. E aí a Eva não consegue achar ele. E ela volta pra Terra pra pedir ajuda do povo gordão lá, entendeu? E aí rolaria, tipo, ele cairia num planeta onde já é tudo lindo, tudo perfeito. E aí ele, tipo, fica meio bugado porque ele sempre trabalhou a vida, né? O tempo dele, né, pra limpar a Terra, e nesse planeta não, né? Tá tudo o contrário. E aí é essa história, sabe? Dele tentando se adequar nesse planeta sem saber como voltar. Né, ele tem, entre aspas, ali, lembranças da Eva, né? Porque o robô não tem lembrança, ele tem um arquivo, né? De memória lá dele. E do outro lado, né, na outra trama, é a Eva tentando, né, com algumas pessoas lá da nave, que eu esqueci o nome do primeiro filme, tentando encontrar ele, entendeu? Através desse buraco negro. Eu tive essa ideia agora, do nada, sabe? Eu, particularmente, eu gostei dela.
Mas, Davi, isso é uma viagem, Davi. E acho que não seria um bom argumento. Não seria um bom argumento pra voltar. Até porque também, presta atenção, olha só. Se você for perceber, o Wally, ele estudava os humanos, a dança, através dos filmes e arquivos, né, que ele via lá. Então, ele estudava os humanos. E essa trama serviria até também pra ele ver como é que os humanos... Como é que os humanos acabaram daquele jeito, né? E também fazer com que ele, sei lá, pensasse assim que a humanidade realmente era muito quebrada, a humanidade nem todo mundo, nem tudo era bonito como ele via nos filmes, como ele via nos arquivos e tudo. Então teria um fundamento filosófico mais ou menos disso.
É, mas nesse planeta, né, teria alienígenas, e aí pulgaria mais ainda o Wally, entendeu? Porque ele nunca viu alienígena. Ele sempre viu humanos, entendeu? Então eu acho que é pelo menos um arco pra ele fazer alguma coisa, entendeu? Pra ele entender uma nova cultura, entendeu? Uma nova sociedade.
Não, agora a continuação que eu preparei aqui é a melhor de todas. No final do filme, do primeiro filme, os humanos voltam à Terra por causa que o Wally leva uma, né, uma plantinha, quer dizer, a Eve, né? A Eve leva uma plantinha pra cima lá, pra nave. E eles veem aquilo e descobrem, não, a Terra pode ser habitada novamente. Por causa que nasceu uma vida lá, no caso a planta. Eles voltam, plantam lá na Terra. A natureza, revoltada por causa que eles abandonaram a Terra, vão tentar agora se vingar dos humanos. Igual o filme Fim dos Tempos, do Shyamala. Agora seria a natureza contra os robôs e os humanos para... ver quem vai dominar a Terra.
Essa era a ideia, a melhor ideia de todas.
Ele disse que era a melhor ideia de todas.
O Guga pensou aqui, né, e me disse telepaticamente que poderia ser também que eles voltam para a Terra, né, porque uma flor ali acabou brotando e tudo. Só que com o tempo ele percebe que não tá gerando, né, e depois eles veem que foi um evento específico daquela flor, que aquela flor acabou nascendo e tudo, e depois eles percebem que a Terra está com vários efeitos colaterais e a Terra está quase entrando em colapso de novo, e a missão do Wally e da Eva é ir para o espaço para procurar um novo planeta, porque a nave deles provavelmente não vai conseguir sustentar eles por muito mais tempo, e aí eles vão ter que ir procurar outro planeta habitável para a população, para que eles pudessem recomeçar novamente uma nova terra com uma nova sociedade.
Ei, não vem pegar o tema do Perdido em Marte não, viu? Que eu disse primeiro que seria ele.
Mas eu gostei, se no final do filme, do primeiro filme lá, é que eu não lembro o final, se no final eles têm uma desculpa para voltar para a Terra, é bacana, eu gostei dessa continuação.
Não lembra, cara, que eles, o Wally, ele arranja o pezinho lá, uma bota com uma plantinha, uma mudinha de planta, e aí eles voltam pra Terra porque pode ser a esperança de mudar tudo, né, ecologicamente falando também, aí todo mundo volta pra Terra, entendeu? Dá um pau lá no robô o HAL 9000, e aí todo mundo volta pra Terra, entendeu? Acaba ali.
Agora eu lembrei. Não, agora eu lembrei da bota. Mas eu não lembro deles voltando. Mano, eu assisti esse filme, acho que tem uns... mais de 10 anos, mano.
Não, porque vocês falaram aí da... que eles chegam lá e pode já voltam. Também tem a questão de que a empresa que criou, que bagunçou com tudo e que levou todos para as naves, elas estavam com esse pensamento de ficar para lá. Tanto que eles nem queriam voltar. O robozinho lá mesmo que tenta impedir o Wally, ele tenta por causa que foi programado para que não pudesse ter nenhum tipo de esperança, né? No caso de mostrar... Se eles mostrassem a plantinha lá, aí as pessoas iam querer voltar. E o objetivo dele era não impedir isso. Eu acho interessante também isso aí.
Samuel, agora é sua vez, cara. Diga-nos aí a sequência de um filme que tá na sua lista.
Já que a gente tá no mundo das animações e pra não sair delas, né? E também é um filme da Pixar. Eu acharia interessante criar uma continuação pro filme Divertidamente.
Olha, eu pensei em colocar esse filme na minha lista, mas eu parei assim pra analisar. Eu fiquei, não, acho que esse filme é perfeito do jeito que tá, não vou colocar não, não acho que precisa agora.
Não, sim, realmente, eu também tenho esse pensamento, mas eu gosto tanto de toda a questão do trabalho, né, que a mente da criança, né, e geralmente quando mostra na cabeça de outras pessoas, né, as memórias, os sentimentos lá, mostram mais coisa de relance e também ou é criança ou é adulto. Eu gostaria de ver como isso aí seria trabalhado na adolescência, né? Porque, cara, adolescência é uma época difícil e você vê isso aí sendo tratado, eu acho que seria um acréscimo. Eu acho que não precisa, realmente. O filme é bem perfeitinho, bem fechado, mas eu acho que seria um acréscimo interessante pra gente pensar.
Mas o problema aí, qual história que você quer contar? Porque ali, que nem o Davi falou, tá, é muito redondinho. Tipo, o filme ele é muito bem contado ali. A mensagem que ele queria passar pra gente já foi passada ali. É difícil imaginar uma sequência, tipo, até na questão da história. O que, que você vai contar? Tipo, a cabeça de um adolescente ou de um adulto? Talvez não seja tão, tão engraçada como no próprio filme eles mostram, né? Quando mostra a cabeça do adulto lá, já tá, tipo, o pessoal já tá meio...
eu diria mais uma continuação mais dramática mesmo. E continuando com a Lyra, né? Porque aí não mudaria pro outro personagem. Seria continuando com ela. Porque ela tem uns dilemas dela da infância, que ela mudou de casa e tal. Mas a gente não viu ela ainda, assim, tipo, tratando da escola. Porque tem muitos filmes, assim, que... trata da adolescência, mas eu acho que não é tão... E numa animação, eu acho que seria bem interessante isso. Eu não lembro de ter algum filme que fala sobre isso. Na adolescência, animação.
É porque, na verdade, o filme ele vai se tratar da saída da infância para entrar na adolescência. Tanto que tem coisas que ela vai ter que abandonar durante aquela jornada dela... para poder seguir em frente e poder conquistar aquilo que é o que no final ela precisa conquistar, que na verdade é a alegria, que tem que fazer essa missão dentro da cabeça dela e tudo e tal, porque as coisas estão ali se degradando. Só que o filme ele não se baseia em relação, ele não se limita nisso, da infância para a adolescência, ele não se limita nisso, a infância, adolescência, criança, adulto. Ele está falando de uma mente em que a pessoa tem algum transtorno psicológico. Né, algum problema psicológico. Ali é bem mais profundo do que a gente imagina. Tá falando de um transtorno psicológico. Porque quando você vê ali as coisas desmoronando, a gente lembra daquela sensação de, tipo, o mundo caiu e todo mundo tá desmoronando. Aquilo que era perfeito para mim já não é mais e tudo. Tem a questão da crise de choro sem entender. Quando ela chora sem entender ali...
Mas a Riley tem... É um transtorno psicológico, você diz?
É, tipo assim, depressão, entendeu? Ali tem toda essa questão nessa entrada, esse conflito também com o mundo em que ela não está conseguindo significar as dúvidas que ela tem, a vontade de fugir, a vontade de sair, a vontade de... queria que ficasse no lugar, porque ela tem mudança de lugar... Ela tem adaptação com os amigos, na escola, os pais, tem todo um conflito com os pais, aquela coisa. Então tem toda essa questão psicológica dentro dela.
Não, sim, a questão psicológica sim, mas eu não acho que é tipo um transtorno. Ali toda... Ele é um filme bem viajado, mas ao mesmo tempo ele é bem pé no chão. Toda criança que já passou por qualquer situação que a Riley tenha passado teve reações muito parecidas com as dela. Entendeu? E tipo, não vejo como ela tinha algum distúrbio, ela tinha depressão. Não, tipo, é tristeza, é vontade de fugir. Que criança... Se você nunca teve vontade de fugir da sua casa quando você era criança e você falou, eu vou fugir de casa amanhã ou eu vou fugir de casa hoje à noite quando meu pai dormir, sua infância foi errada, mano. Toda criança já pensou nisso, mano.
Sim, eu sei, mas aí você tá falando de um pensamento, o qual ela tá fazendo uma ação e outra. Tem sinais ali, entendeu? Se eu não me engano, eu peguei isso, foi... tipo um cara, eu não sei se o cara era falar de psicologia, alguma coisa assim. Ele tava falando sobre isso, né? Então ele tava falando sobre essa questão. Mas, tipo assim, ele não fala da depressão, um nível alto de depressão. Ele fala ali daquele início de depressão onde a criança realmente... Porque se você perceber, existe um resgate da Riley, né? As pessoas percebem isso nela. Ela luta contra isso. E quando eu falo ela luta contra isso... Você tá falando que, tipo assim, a própria mente dela tá lutando contra isso através daqueles personagens, né? Aqueles personagens não estão em vão. Tanto que os personagens que mais são protagonistas ali é a tristeza e a felicidade, que são que realmente são a base, da mentalidade de um ser humano, sei lá, de uma pessoa.
Não, mas eu não vejo ela depressiva ou com qualquer outro tipo de transtorno. Pra mim, ali são os sentimentos delas, estão representados ali, e precisa haver um equilíbrio. Se a tristeza domina, aí sim, aí ela é uma pessoa que entrou em depressão. Mas no filme não mostra isso. Ela tá triste, como qualquer pessoa tem um momento triste, ela fica brava, ela é alegre. Eu acho que tipo, o filme quer mostrar que não sei se essa é a mensagem, né? Isso é o que eu peguei, que o turbilhão de sensações que a gente tem, os mixed feelings, tá tudo bem, é normal. Tipo, não tem problema você estar triste em algum momento, não tem problema você explodir, não tem problema você estar feliz, você ter raiva, aquilo tudo ali tá dentro de você e em algum momento vai aflorar A, B ou C, e tá tudo bem.
Vocês já pararam pra pensar que esses personagens, né, a alegria, a tristeza, a raiva, como é que é? O medo e a nojinho, eles são, na verdade, metáforas dos nossos reais sentimentos. Tipo, eles não existem. Eles estão no filme só pra gente entender como uma pessoa se comporta diante de uma felicidade ou um medo ou uma raiva. Então, quando falaram aí da questão da depressão, eu até entendi por esse lado, né? Porque ela pode estar com depressão e a gente... Como é que a gente entende isso? Através da personagem da tristeza, né? Que seria a tal metáfora que eu falei.
Sim, mas a tristeza, se ela tivesse com depressão, se a pessoa está com depressão, aí a tristeza é que domina, entendeu? Eu entendo dessa forma.
Não, deixa eu te falar. A pessoa que está depressiva, vamos supor, né, em relação às expressões que ela passa, principalmente. A pessoa que está depressiva, geralmente ela está depressiva só. Dificilmente uma pessoa depressiva ela vai demonstrar que está depressiva. Por isso que é necessário um cuidado, uma observação.
Mas eu não estou falando das demonstrações da Riley. Eu estou falando, tipo, quem domina a mesa ali, quem domina a mesa é a menininha lá, esqueci o nome dela. É a que quer fazer tudo bonitinho lá. Ela domina a mesa. Tô falando de dentro da mente da Riley. Se a tristeza dominar a mesa...
Mas quem foi que... Mas quem cometeu o caos?
Não, tudo bem. Mas ali foi um momento de tristeza. Entendeu? Você estar triste não quer dizer que você
não,
é depressivo.
É a trama toda. A trama toda é baseada nisso. A trama toda é em relação a ela ter que abraçar essa condição dela. Porque a tristeza ali era atrapalhada. A tristeza era colocada de canto. E tudo é como se fosse uma camuflagem, dizia assim, não, eu não vou me sentir... Tipo, ela se sentia triste, mas não queria admitir, e isso causava com que, na verdade, ela acabava se enganando e não viesse a tratar essa tristeza nela, não viesse a tratar esse sentimento dela. Tanto que quando a tristeza entra em ação, ela apaga memórias, ela começa a deixar tudo preto e branco e tudo, e do nada ela chora, do nada, isso é um sinal, do nada você tá bem aqui, conversando e tudo, sorrindo, e do nada você chora, entendeu? Então, tipo, é um dos sinais que até nesse vídeo que eu disse que eu vi, é um dos sinais que ele fala sobre isso, é um sinais. E quando ela começa a abraçar, quando ela começa a se aceitar de que realmente ela precisa abraçar essa tristeza e tratar dela, que é ali como o Davi falou, né? São alegorias, que é a alegria abraçando a tristeza e fazendo assim, bora, eu confio em você, vamos fazer e tudo. E aí, tipo, a alegria e a tristeza andando juntas fazem com que faz o equilíbrio e ela fique, assim, de boa, normal.
Então, você repetiu o que eu tinha falado, que é o equilíbrio de tudo ali.
Exato, mas a trama, ela é voltada a isso, a tristeza e a alegria. Os outros ali, eles ficam muito secundários, entendeu? Então, por exemplo, o nervosismo, ele só vem no momento que ela tá indo pra escola e tudo, ela tá nervosa, o nervosismo entra, o nojo entra quando ela tá fazendo alguma coisa, comendo alguma coisa, um brócolis, alguma coisa assim. A raiva entra em algum momento lá também com os pais, em algum momento assim. Mas a trama toda é entre alegria e tristeza. Ou seja, é um complexo que ela tá vivendo ali, um complexo psicológico que ela tá vivendo. Entendeu?
Então, não, isso eu concordo. Eu não acho que seja que ela tenha depressão, é só isso. Eu acho que é depressão. Eu acho que, tipo assim.
Mas tu acha que depressão só existe um nível de depressão?
Não, o que eu tô tentando explicar é. Se a pessoa tem depressão ali de acordo com o filme, tá? Pelo que eu entendi. Se a pessoa tem depressão, quem vai comandar aquela mesa é a tristeza, entendeu? Tipo, coloca isso na. Mentaliza isso. Aquela mesma mesa. E quem tá comandando não é a. Como é que é? É Sorriso? Como é que é o nome dela, mano?
A alegria.
Não é a alegria que tá comandando. É a tristeza. E todos os comandos que ela vai dar são comandos, comandos tristes, de lembranças tristes, de ansiedades, etc. Então, tipo, pra mim, a pessoa que tem depressão, naquele universo, daquele filme, quem comandaria aquela mesa seria a tristeza. Aí o que você tá falando é do que o filme tá mostrando de a alegria e a tristeza andarem juntas e junto com os outros sentimentos, e a gente precisa ter tudo isso dentro da gente para poder criar a nossa casca. Isso aí eu concordo.
Eu já vejo de um jeito assim, eu concordo mas com realmente com o Guga, mas na questão de que realmente ela não tá com depressão, mas dá pra ver que ela, porque tipo assim, o que eu vejo em depressão é quando você junta várias coisas na sua cabeça e você fica com a cabeça bagunçada e aquela tristeza profunda. Pra mim, o filme da Pixar que mais mostra isso é o Soul. Tem a parte lá da, não sei se você lembra, que é uma parte lá que tem vários bichos andando assim, como um perdido no
limbo. Eu lembro.
Exatamente, isso ali pra mim é uma depressão, porque, né, ele acaba juntando uma tristeza gigantesca. E no caso da Riley, o plot inicial dela ficar daquele jeito triste, chateada com tudo, é que ela tá com raiva porque saiu da cidade que tinha lá os amigos dela, ela jogava hockey. A partir disso, que ela toma as decisões, tipo. E a alegria, o interessante é que a gente vai mostrando a Riley, ela tendo os sentimentos dela. E lá na cabeça dela, a alegria não consegue entender por que essa mudança repentina. E acha que a culpa é da tristeza. E ela que tá bagunçando tudo. Mas o interessante depois, lá pro final, que você vai entender, é que a alegria e a tristeza, elas precisam andar juntos no quesito de que você não é totalmente feliz e você também não é totalmente triste. Tanto que na parte que amigo da. Aquele amigo imaginário da Riley, tá triste, a alegria vai tentar animar ele lá e ela não consegue, porque ela fica só, sorria, fica feliz e tal. Ela não consegue as palavras certas pra animar ele. Já a tristeza, ela vai, senta com ele, diz que entende ele, sabe o que ele tá passando, e ele não pode, ele não devia estar assim, aquele, né? Ela conseguiu pegar a tristeza dele e transformar em alegria. Já a alegria não consegue fazer isso. E lá pro final ela entende, tanto que quando as duas colocam a mão lá naquela bolinha, aí a Riley acaba chorando, porque ela tava com aquilo segurado, tanto que ela volta pra casa e fala com os pais dela, dizendo que tá triste por isso, aquilo, ela acaba conversando com os pais dela, coisa que ela não fazia. E é, com isso, ela fica de boa, tal, ela vai tomar as lembranças tristes, viver a alegria, né, e feliz. Essa é a mensagem que eu vejo do filme.
É verdade, eu concordo, agora eu concordo. Eu desconverso tudo que eu falei, porque realmente eu não tinha lembrado desses detalhes. É, realmente, quando no final elas colocam a mão junto, elas criam tipo a personalidade da Riley, né?
A gente só conseguiu provar aqui que o filme não precisa de uma continuação, né?
Episódio de análise do Divertidamente.
Não precisa de uma continuação, realmente. Agora que eu falei.
É, de fato. Até porque, pra tu ver, né, o próprio filme já gerou outras discussões, só esse filme.
Eu vou trazer aqui dois filmes de uma vez, então eu vou gastar logo essas duas fichas. Ambos são filmes da DC, que todo mundo gostaria de assistir uma sequência, até agora nada. Primeiro é Constantine 2, e o segundo é Homem de Aço 2. O Constantine 2 eu vou até ser breve, mas eu queria saber de vocês. Guga, primeiro, você queria o Keanu Reeves de volta como Constantine?
Eu queria, e eu ia falar que eu ia querer ele feito direito, mas eu gosto do primeiro filme. Ele é um bom filme, mas era uma época que os caras tinham vergonha, né, da HQ, parece. Os caras parecem que tinham vergonha do material original. E aí, por que que não coloca o sobretudo marrom, mano? Coloca o sobretudo preto, deixa o cara de sobretudo marrom.
Eu não sei, você acha bom que colocaria agora a cor diferente, a cor dos quadrinhos no Keanu Reeves, ou ficaria meio nada a ver, a gravata vermelha, né? Ele não mais fumar, acho que ele já fumava. E o cabelo dele de loiro, né? Cabelo de loiro ainda, o Keanu Reeves loiro, já pensou?
Mas qual que seria o plot, a trama?
Então, eu queria que vocês me ajudassem nessa, porque eu só peguei sequências de filmes, mas eu não criei a história. Então, eu acho que nesse segundo filme...
Ah, legal.
Filme, cara, eu acho que nesse segundo filme do Constantine poderia ter meio que uma vingança do diabo, né? Que tenta levar a alma dele no final do primeiro filme e ele não consegue. E aí o segundo seria ele tentando de todas as formas levar o Constantine pro inferno, né? Porque ele foi, foi traído, né? Vamos dizer assim.
É que seria um filme muito de ação, mas ia ser foda se fosse ele tentando sair do inferno. Mas aí você sai desse... da pegada mais terror que tinha o Constantine, que é um pouco de terror, né? Eu nem vejo tanto quanto terror assim. E é mais pra uma pegada de ação, né? Ele tentando sair do inferno lá, Dante.
Olha, eu curti a ideia também, viu? Eu não sei se... eu acho que dá pra fazer, cara, sem muita ação. Eu acho que ele poderia ficar preso por um bom tempo e ele tentando desvendar como sair do inferno, entendeu? Tipo, o diabo ele teria... sei lá, fechado todas as saídas que o Constantine possa conhecer, e aí ele não consegue de jeito nenhum sair, e ele tem que fazer algum pacto, alguma promessa, algum pacto é legal, ele faz pacto com tudo mesmo, e ele faz pacto com, sei lá, com algum ser maior, até pior do que o diabo, para poder tirar ele dali, eu não sei, e aí ele, tipo, tira ele, mas ele tá devendo outro demônio, vamos dizer assim, e aí embaralha tudo.
Sim, tem essa também, né, eles podiam trazer essa característica, fortalecer, na verdade, dentro do personagem, que eu acredito que já tava bom, e fortalecer essa característica do personagem de ser um cara meio que... faz um pacto ali, mas tchau, fi. Né? Se tu não me pegar, já era. Não compro, não. Ele, pra poder sair de lá, ele tentar enganar algumas... porque, vamos supor que tem o relato, né, bíblico, em que o diabo enganou a terça parte dos anjos pra que se rebelassem contra Deus e tal, e tudo, e aí eles foram expulsos, né? Então, o Constantino faria essa coisa no inferno. Tipo, ele enganava ali alguns demônios, algumas com alguma coisa dele, pra poder tentar ele ter uma... porque assim, ele tá no inferno, tem tudo enquanto é o bicho atrás dele. Naquele primeiro filme, ele quase é pego, né? Ele teve que sair correndo, ele quase é pego ali por aqueles demoninhos só. Então, aí ele faria uma trama, sei lá, uma ideia. E eu acredito que, por os tempos ser novos, né, hoje em dia, eles poderiam mais abraçar essa fantasia heróica e inserir algum personagem da DC, só que não do universo da Liga da Justiça, né? Obviamente. Mas tipo, como o Batman, por exemplo, vai sair agora, que é um Batman de outro universo, como o Coringa, que é de outro universo, né? Tipo, um personagem da DC ali que é de outro universo, mas que, tipo, tem a ver com o Constantine, entendeu? Tem a ver com a história do Constantine ali e possa ser inserido dentro desse contexto para que entrasse ali e participasse. Porque é uma das coisas que, inclusive, chama até atenção também pro público. É tipo crossover ali, né? Tipo um crossover, só que algo mais sério, né?
Constantine 2 é o filme que vai começar a apresentar os personagens pra Liga da Justiça Sombria, pronto. Esse é o plot.
Olha aí. Eu sou um gênio, cara, eu sou um gênio.
Pronto, não estão querendo fazer um filme da Zatanna aí? Pode ser ela a personagem da DC. Pronto, tá aí, já fizemos o roteiro, é só a ordem contratar a gente.
É, e não colocar o Zack.
É. E agora o Homem de Aço 2, gente, que já passaram 8 anos e nenhuma confirmação de que terá uma sequência do filme de 2013 com Henry Cavill.
Vocês vão falar que é mentira, mas eu assisti essa semana, eu mandei no grupo lá ainda, que eu tava assistindo.
Ah, mentira.
Mandei,
mentira.
Tava assistindo. Esse tá fresquinho na cabeça, mano.
Eu não digo que é mentira não, sabe por quê? Porque o Guga, ele é obcecado por reassistir filmes. Eu já percebi isso. Ele tá ali de boa, aí tem um catálogo, aí tem uma lista de novos filmes lá dele, dizendo assim, Guga, por favor, Guga, ó seu cafofo aqui lhe chamando pro novos filmes. Ele olha pro filme velho e já diz aqui, não, obrigado, deixa eu rever aqui mais um filme de novo, que aí eu tenho alguma coisa pra argumentar no CoffeeCast.
Eu olho aqui, aí eu vejo Netflix, não tem nada. De bom novo, é tudo só merda. É filme de vampiro no avião, mano, é só lixo. Aí eu vou no Amazon Prime e tem os filmes bons, já vi tudo. Abro o Disney também, não tem nada aqui que seja novo, só Marvel e Star Wars. Aí o que, que eu faço? Eu vou lá, abro o HBO, que é o mais recente que eu tenho, que eu não enjoei ainda, e fico lá, mano, revendo os filmes que eu já vi tudo do HBO Max. E ele eu revi esses dias.
Emanuel, será que o Guga trabalha? Porque eu acho que ele passa o dia inteiro vendo filme,
mano,
eu
trabalho.
Né?
Ele não trabalha pouco,
esse home
não,
office dele aí é bom demais, viu?
É um olho no filme e um olho no trabalho.
Trabalho e não trabalho pouco, mano. Mas, ó, vamos, ó. Homem de Aço. Primeiro, a gente tem que definir aqui. Vilão, quem que seria?
Brainiac.
Cara, todo mundo tava apostando no Brainiac, né? Mas será que queremos ele logo?
Sim, não, pô. Com certeza.
Lobo.
Bicho, Lobo? Ele não pode morrer, né? O cara não morre.
Eu acho o Brainiac muito grande, mano. Eu acho ele um vilão, tipo, pra vir num filme de uma Liga da Justiça, por exemplo. Ele é muito grande. O que ele faz, os poderes e tal.
É exatamente isso que eu queria falar, que porque muita gente fala que pede, né, um segundo filme do Homem de Aço e tal. Eu já acho que não, pô. Seria bom continuar com tentar continuar com a Liga, mas não exatamente com o Zack Snyder no comando, mas continuar com a Liga e trabalhar o Superman dentro desse plot da Liga. Por causa que um filme solo do Superman já não, acho que já não sustenta tanto, por causa que ele já foi incluído num universo. E pra ficar. E porque, no caso, eu fico pensando.
Epa!
Sim, pô. Ó, porque lá na. Uma coisa que eu não concordo muito no quesito da Marvel, que a Marvel fez. Ela fez os heróis lá, os filmes solos, e incluiu os heróis tudo junto. E depois foi fazer filme solo de novo de cada um. Sendo que. Aí você fica pensando, cara. Esse personagem aqui, ele tá num universo aqui que tá cheio de heróis. Por que esses heróis não ajudam ele? Já que é uma ameaça grande.
Oxe, mas os caras têm coisa pra fazer, pô. Os caras têm a cidade dele pra proteger, né? Assim,
Samuel, não. Também tem contexto, Samuel.
Tem.
Eu entendo o que você quer dizer, mas...
Ele só não separa os heróis, não. Ele tem contexto, né?
Não,
ele,
e tudo sim. Bem. Mas, sei lá, eu acho que o Brainiac seria um vilão perfeito por causa que... É o nível do... O nível do Superman é o Brain, tem que ser Brainiac, tem que ser Zod, tem que ser... Tem o Lex também, mas não, é só é porque aí poderia colocar ele em outro planeta pra tentar lutar com o Brainiac por lá, porque, hein? Porque se botar... o Lobo também funciona, vai.
O Brainiac não é forte, ele tem, tipo, o exército dele, etc, lá... Mas ele não é, tipo, um super soldado ou um super-herói que é invulnerável como é o Superman. Eu acho que ele é grande.
Sim, mas ele poderia, então, controlar, começar a pegar e controlar os outros heróis. E com isso, o Superman se sente sozinho e tentar lutar contra ele só, entendeu? Ter aquele núcleo só.
Então, mas aí já é um filme da Liga, entendeu? Porque você já colocou outros heróis, não é um filme do Superman. Eu acho que o Brainiac ele é muito grande pra um filme solo do Superman. Tem que ser uma ameaça mais um pouco mais contida, como era do Zod. Tipo, que era o Zod e mais 3, 4 capanga, uma nave. E vamos tentar terraformar a Terra. Isso é mais plausível. Quando você coloca uma questão de exército e tal, e como é que você coloca isso num filme? Porque assim, por mais que o Superman seja foda, ele é um filme só. Ele é um cara só, aliás. E é uma invasão mundial. Como que você mostra o mundo sendo invadido só em Metrópolis? Você não vai ter esse peso de ameaça mundial. Entendeu? Por isso que eu falo, tem que ser um filme maior. Era um vilão de uma Liga da Justiça, alguma coisa assim.
Bota ele pra lutar contra o Omni-Man.
Funciona, aí funciona. Eu gostaria do Lobo.
Primeiro que não teria vilão aos pés, né? Seria apenas só mesmo o roteiro teria que fazer o vilão se garantir mesmo. O vilão teria que depender muito mesmo do roteiro pra poder desdobrar a gente, pra que segure pelo menos 1h30 e 1h50. Que eu acho difícil ser 1h30 de filme hoje em dia. Mas, assim, cara, pode ser que esse Brainiac, pode ser o seguinte, eu acredito que pode sim vir um Brainiac, só que ele não seja o super vilão, e ele apareça, assim, nos 45 do segundo tempo, e seja um planejamento do próprio Lex Luthor, né? Lex Luthor vem a tentar, sei lá, ele pode tentar trazer um vilão e tudo, ou pode estar dando trabalho aí com algumas coisas lá em Metrópole, e o Superman ali tendo algumas distrações e tudo, para que, de alguma forma, o Lex Luthor viesse a trazer, sei lá, o Brainiac, chamasse o Brainiac para alguma coisa, fizesse algum pacto, alguma coisa, pela mente doentia do Lex Luthor, ele pensaria em alguma coisa, né? E no final, assim, no final que eu tô dizendo assim, já no terceiro ato, já no quase não concluindo, viesse o Brainiac, aparecesse, aí seria acionada a Liga da Justiça e poderia até dar uma liga, um cliffhanger, uma liga para um próximo Liga da Justiça, onde o Brainiac estaria ali sendo super vilão. Talvez ele pudesse, de alguma forma, dominar o próprio Superman e a Liga da Justiça pudesse até vir a tentar tentar ajudar o Superman e, claro, trazer ele de volta para a trama num próximo filme. Só que aí seria uma sequência para ter uma sequência, né? Seria um pouco mais forçado a barra, mas eu imagino assim.
Eu não acho ruim o Homem de Aço, mas eu não sei, eu não consigo ver um filme do Superman funcionando, tipo, na magnitude com que o personagem merece. Eu não sou fã, muito pelo contrário, eu sou hater do Superman, não gosto, mas eu entendo o tamanho dele, entendeu? E eu acho ele muito difícil justamente pelo que o Emmanuel colocou. É difícil você arrumar um vilão que vai bater de frente com ele na questão de poder. Ele não é um personagem que ele tem muito carisma. O Henry Cavill é bem carismático, mas pra mim ele não tem nada de carisma, o Superman. Ele é o bom moço, o patriota. Muito parecido com o Capitão América, mas o Capitão América, pra mim, funciona. O Superman, não. Eu não consigo pensar numa sequência de filme pro Superman que seja boa. E ainda mais nesse universo aí que tá o Henry Cavill e toda a trupe.
Eu acho que pra ter uma continuação, se for pra ter, é sem Zack Snyder. Porque o Zack Snyder mostrou a visão dele, né? E não achei muito interessante. Não pegou o personagem com o diretor. Eu acredito que para ter um personagem, uma história mais que foca na humanização do personagem, que trata ele com, né, respeito, eu acho que seria melhor outro diretor com uma visão diferente.
Eu gostaria do diretor do Kingsman lá, que teve um rumor de que ele poderia fazer a sequência, né? Eu acho que ele mandaria bem, sabe, fazendo o segundo filme. Eu confio. Apesar do Kingsman 2 não ser tão bom quanto o primeiro, mas o Matthew Vaughn fez o X-Men Primeira Classe, né? Então eu acho que Ele daria certo, ele daria certo. E fez Kick-Ass também, que é outro filme baseado em quadrinhos. Então, dá certo. É só chamar o cara e fazer o filme.
Vai ter o reboot agora, né? Com...
É, não se sabe ainda, né?
Não, vai ter.
Michael B. Jordan?
Não. O reboot é do... Como é que é o nome do cara lá que estraga tudo, mano?
Tem vários.
Zoou Star Wars, mano. J.J.?
JJ?
Isso.
Ah, sim.
Vai ter o reboot dele. Vamos ver o que vai ser. É, eu acho um personagem... Eu acho ele muito difícil de escrever, mano. O Superman é muito difícil. Ele, além dele não ter simpatia, igual a Capitã Marvel, ele é muito forte. E aí, qual que é o perigo desse cara? Você não sente nenhum tipo de ameaça contra ele.
Eu tinha falado do bizarro antes, mas eu acho que poderia trocar pelo Metalo, porque o Metalo, pelo menos, ele tem ali a kriptonita bem nos peitos. Então já seria uma fraqueza pro Superman, né?
Eu acho assim, em relação a essa questão do carisma do Superman, talvez nas animações, realmente o Superman ele não tenha tanto carisma. Tem um outro arco ou trama em que o Superman tem um mínimo destaque. Mas se você ver, o Superman é tão forte que muitas vezes ele é tirado de cena mesmo. Vive morrendo para poder sair de cena, para poder ter trama, né, pros heróis. Ter aquela coisa. E aí ele vem como um deus ex machina para poder resolver o problema. Isso realmente tira um carisma do herói, eu não vou mentir. O Superman, ele é forte. Mas o que eu gosto na característica do Superman, na verdade... É mais a questão do Clark Kent em si, da questão da humanidade, de um cara ser super poderoso, mas ele ter aquela humanidade e tudo. E isso traz nos cinemas. Nos cinemas isso é mais bem tratado, tem toda uma trama, os filmes.
Quase não tem. Mas qual filme? O Homem de Aço?
É, alguns.
O Christopher Reeve, né? Porque o Homem de Aço não tem Clark Kent.
Não tem, porque já começa. É assim, já começa aquela coisa lá na guerra lá e tudo. Aí depois, quando volta, ele já tá crescido, aí já tem a trama mesmo de os caras virem invadir a Terra pra poder. Aquela coisa e tudo. Realmente não tem.
Sabe o que seria foda mostrar do Superman? Uma coisa que foi pouco explorada, acho que em todos os filmes. É, o dilema que ele tem de ter que escolher o que, que ele vai salvar.
Sim.
É porque ele ouve o mundo inteiro. Ele sabe o que está acontecendo no mundo todo e ele tem que escolher
o que é que salva
as lutas dele, porque ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nenhum filme conseguiu mostrar isso. Isso é uma parte que é interessante. Não precisava ser um filme sobre isso, mas seria legal ver isso no cinema.
É, realmente, essa questão de realmente ele... Porque isso é o que eu falo, tem que pegar um filme que mostra a humanização do personagem. Porque aí vai ter a ambiguidade, que ele é um ser super poderoso, alienígena, mas que traga essa humanidade pra ele. E uma história que eu acho que cairia bem... Vocês lembram do episódio, de um episódio da Liga da Justiça, que o Superman é atingido por uma arma lá do brinquedo, lá do Homem Brinquedo, ele vai para outro universo?
Não, ele fica num sonho.
Não, pô, ele vai pra uma realidade que ele não tem poderes, e ele encontra o aquele personagem que não morre, aquele imortal. É no futuro.
Wanda Savage,
pois é.
Olha, eu quero um filme onde o Bloodshot atira no Superman e ele vai parar na UTI.
É, isso aí já tem, hein? Isso daí é foda. É uma sequência que ninguém pediu,
É o Hancock,
pediu, né? E tá aí, ó, arregaçando.
É Hancock. Pronto aí, Hancock 2, a sequência que eu quero. Guga, fala aí o seu... próximo filme aí pra gente conversar sobre ele.
Mano, o outro filme que eu coloquei aqui também é um filme de super-herói. E eu lembro que na época eu assisti, eu falei, caralho, que filme foda. E eu era molecote. E aí eu fui reassistir esse filme uns 2-3 anos atrás. Porque, tipo, todo lugar que eu ouvia podcast, via vídeo e tal, todo mundo descendo a lenha. Eu falei, caramba, será que é tão ruim assim? Eu fui ver e, putz, é muito ruim, mano. Que é A Liga Extraordinária, o filme que aposentou Sean Connery, mano.
Cara, é um dos filmes que eu mais assisti na minha infância / adolescência.
Eu assisti muito também, e eu acho que eu acho que ele é um filme ruim, porque ele tem uma direção ruim e ele tem um roteiro que ele peca às vezes. Mas ele tem uma historinha, tipo, storyline dele é legalzinho, dá pra assistir. Mas merecia uma... uma sequência ou um reboot. Vamos roubar aqui. Acho que eu faria um reboot.
É, um reboot é melhor, até porque no final do primeiro, o Sean Connery ele é ressuscitado, né? Só que aí acaba o filme. E aí o Sean Connery morreu, já tava com 90 anos, ele nunca não voltaria pra esse filme. Então era bom um reboot mesmo, até mais fiel aos quadrinhos, né? Alguém leu aqui? Não, né?
Não, mas é foda que quem seria? O Alan Quatermain, um inglês fudido. Não tem hoje, né? Idris Elba.
Tem que encaixar o Idris Elba em todos os filmes agora, mano.
Quero, mano. Onde puder colocar o Idris Elba, eu vou indicar, mano. O homem é brabo. Mas é que quando eu falo em ator britânico, ator inglês, eu só lembro dele, mano.
Não, mas tem outros. É só procurar, só pensar direitinho que a gente encontra.
Pô, esse filme era muito foda. Alan Quatermain, Mr. Hyde. Eu lembro que eles tentaram fazer o universo de monstros lá da Universal, né? Com o filme da Múmia do Tom Cruise. E aí aparece o Mr. Hyde no filme. Eu falei, caralho, olha que da hora. Mas não rolou, né?
Cara, o Mr. Hyde é do A Liga Extraordinária é meio bizarro. Mas eu acho o filme também muito melhor do que a Múmia do Tom Cruise. Eu não vou admitir isso aqui.
Ah, não. A Múmia do Tom Cruise é uma bosta, mano. Filme horroroso. Agora o filme ele tem conceitos legais. Tem o Mr. Hyde, tipo, a transformação dele pra época não era muito boa e tal, mas fica menos ruim do que aquela do final lá do cara vermelhão, sabe, o grandão?
Nossa, mano, é muito ruim aquele cara.
Conceitualmente o filme é bom.
Mas será se daria certo realmente um reboot, já que a gente tá tratando disso? Porque eu fico imaginando o seguinte, a Liga Extraordinária, a não ser que eles tivessem que realmente trazer uma trama de que se diferenciasse um pouco da questão, porque a Liga Extraordinária, querendo ou não, poderia ser essa subversão heróica que nós estamos vendo hoje, que já tá vindo, né? Tá vindo essa onda.
Eles não são, tipo, heróis como Liga da Justiça, por exemplo. Mas eu não queria ver um The Boys de novo. Tá bom já, mano. The Boys...
Não, mas é isso que eu tô falando. É isso que eu tô dizendo. É essa subversão.
Deixa
que eu tô
eles do jeito que os personagens são. O Dorian Gray é o cara mais malaco. O cara que é o Mr. Hyde lá, ele é um pouco mais tímido, o Capitão Nemo é o cara mais safo, né? Então, tipo, deixa os personagens do jeito que eles são. E pode ter a mesma história, inclusive. Não a mesma história, né? Mas, tipo...
Seria uma liga de anti-heróis?
Mais ou menos isso. E a mesma história lá, contra os nazistas na Segunda Guerra, os nazistas querendo dominação mundial, e eles indo atrás dos caras pra impedir, mano. Eu queria ver isso.
Tem a Mina Harker, né, e o Homem Invisível que completam o time. E eu gostaria de ver o Nautilus de novo, mano. Pense no navio foda pra caralho, mano. É muito foda.
Porra, a cena que ele chega lá em Veneza é muito boa.
Tosti! Cara, o meu outro filme, eu pensei nos três. Essa foi aquela animação lá do Wall-E. E nos outros dois, tem o Smith envolvido, né? Porque é um... Will Smith, eu não sei, mas eu gosto dele como ator. Eu me identifiquei, eu queria pegar um ator negro pra me identificar desde quando eu tinha meus 13 anos, quando eu fiz uma paródia lá de uma peça, eu escrevi um roteiro. Os primeiros filmes que eu vi foi do Will Smith, né? Eu vi aqueles filmes lá do M.I.B., tinha um Maluco no Pedaço, então tinha coisas do Will Smith que eu gostava muito. Mas assim, o filme que eu tô em dúvida aqui entre dois... Né? Mas eu vou escolher aqui, se tiver a oportunidade do outro. Não, mas senão eu faço a menção honrosa depois.
Fala os dois rapidinho que a gente vai falando sobre. Pode falar os dois.
Um é o Eu Sou a Lenda e o outro seria Eu, Robô. Quando o Davi falou de Guerra das Máquinas, Revolta das Máquinas, eu pensei que ele ia começar a falar nisso. Eu disse, não, ele vai estragar o filme do Eu, Robô que eu quero. Mas é o seguinte, no caso seria uma inversão, né? Porque se a gente entende no primeiro filme de O Robô, ele tem aquela questão da inteligência artificial, né, ali se revoltar e tudo contra os humanos.
Matrix. Se você parar pra pensar, a sequência de O Robô é Matrix.
Não, 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 não. Não, mas não tem nada a ver com máquina, não. Quer dizer, tem a ver com máquina porque tem os robôs. Só que nesse caso seria o seguinte, os robôs eles tiveram a sua liberdade ali, e o cara, o robô libertou eles, né, com a ajuda do Will Smith, e aí eles, na verdade, não são robôs maus, ali eles foram controlados por inteligência artificial, o qual foi destruída, beleza. O segundo filme trataria-se do seguinte,
um grupo de pessoas não confiaria mais nos robôs, porque vai, quem é que garante que eles não vão se revoltar de novo? Quem é que garante que algum deles não vai querer meter o louco e se revoltar e querer dominar a humanidade? Ou eles estão reclusos lá, naquele lugar lá de reclusão, eles estão lá planejando uma invasão para dominar todos nós e nos tornar escravos? E aí essa galera vai começar a ser um grupo anti-robô, anti-máquinas, anti-inteligência artificiais, e vão querer de fato destruir todos os robôs e não vão querer cansar até o último robô ser destruído. E aí esse robô que é o herói, que se você lembrar o nome, por favor, me digam, que é mais fácil dizendo o nome, que identifica melhor quem tá ouvindo. Esse robô, ele chama, ele de novo contacta o Will Smith, né? Ou
é
um personagem,
Sony.
Ou então... O Sony, exato. O Sony contactaria o Will Smith, ou então aquele cara que era jovem, que era amigo do Will Smith lá, que era meio doidinho, né? Poderia ser ele no segundo filme, né? Porque eu não sei se o Will Smith toparia fazer um dois.
Só antes de sem querer cortar a sua linha de raciocínio, só porque você falou do doidinho do filme, eu lembrei. É o Shia LaBeouf, né?
É, o Shia LaBeouf, exato.
E ele faz o mesmo papel nesse filme e no Constantine. Ó, que dá.
Exatamente. É o mesmo papel. Aí eles viriam ajudar os robôs e a convencer a humanidade que os robôs estariam bem, só que nisso haveria conflito e através dessa busca da paz, haveria, querendo ou não, perdas, né? Dentro de uma guerra a perda. Então, teria toda essa trama para se resolver, né? E eles teriam que mostrar que a humanidade e os robôs poderiam sim viver em paz. Nesse caso, não, já não é mais destruir uma revolta de robôs e uma inteligência artificial, e uma missão mais específica só do Will Smith lá, né? Que era do Will Smith e a menina lá entrar na empresa e destruir. E a humanidade ficava lá só gritando, correndo e esperneando, enquanto os robôs tentavam controlar a humanidade. Seria algo mais amplo.
No meio dessa guerra, os humanos começam a ver que os robôs estão ganhando, jogam uma bomba no céu, a luz solar para de entrar, e os robôs ganham a guerra e fazem os seres humanos virarem pilha para poder abastecer eles.
Ou então...
falando, a sequência de o robô é Matrix.
Não, 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 não. No caso, o meu final que eu imaginaria seria o seguinte, eles imaginariam isso, só que os humanos diriam o seguinte: beleza, vocês não são da guerra, mas a gente não confia vocês aqui. Aí o que seria a resolução disso? Seria os robôs tomarem, sei lá, uma nave espacial e saírem da Terra, entendeu? Tipo, eles realmente partirem da Terra e deixarem os humanos ali. E nesse caso, tipo, os humanos se desfariam dessa alta tecnologia e talvez... iriam regredir em alguns aspectos, né? Porque no início do filme, da trama, eles começariam a querer se desfazer de tudo ali que tivesse a ver com a tecnologia, que pudesse ser controlado, eles podiam ouvir por telefone e tudo. Então eles poderiam trazer até essa trama para relação a isso, tipo, o nosso telefone nos escuta, né? A nossa Siri nos responde, tá lá nos monitorando as câmeras do celular e tudo. Então as pessoas...
Ia ter que voltar para 1900, né?
Exato, e tipo, poderia ser tipo essa regressão humana, enquanto os robôs teriam que realmente... A tecnologia abandonaria o homem, porque o homem não sabia tratar com a própria tecnologia que criou. Tipo isso, entendeu? Seria uma trama bacana e que estaria falando um pouco mais sobre a sociedade em si.
Eu tô sempre do lado dos robôs, mano. Né? Se o robô... Se alguém tem que ficar na Terra... É o robô, mano. Deixa o robô aí, conscientão. Não vai poluir, não vai matar os outros. Então deixa o robô aí, mano. Se alguém tem que sair, que saia a gente.
Então vigiem o Google, porque talvez ele seja um, né?
Eu sou infiltrado da Skynet.
E o outro é Eu Sou a Lenda.
Não, já. Eu comparo Eu Sou a Lenda com Guerra Mundial Z. Que são dois filmes que o final... Eles entregam uma coisa, mas que eu acho que não precisa de uma continuação. Que é tipo, encontramos a cura. Que pode salvar todo mundo. Pra que continuar uma história se a ameaça não vai ser mais o problema?
Ah, mas aí teria uma trama legal. Você tem, tipo assim, Resident Evil. Não é tipo alguém que foi resgatar alguém lá no meio daqueles zumbis, né?
Ah, mas você vai fazer outro Resident Evil com o Smith?
Calma. O Smith já não tá mais aí porque morreu. E aí o que que acontece? O que que acontece nessa trama que eu imaginei? A galera fugiu, né? A mulher lá fugiu com o meninozinho e tudo. Acabou levando a cura e tudo. E eles lá conseguem fazer, de alguma forma, eles encontram uma forma de produzir essa vacina. E acaba que tem outros pontos de salva, de lugares de resguardo para as pessoas que sobreviveram a isso e tudo, que fugiram, conseguiram fugir. E eles começam a imaginar o seguinte: cara, eu tenho um parente meu lá, então vamos levar essa cura para eles, fazer uma operação da qual viéssemos a trazer essa cura. Uma coisa que nunca foi tratada em relação a zumbi, vampiro, essas coisas. Que foi realmente uma trama onde a cura está sendo... Como seria o processo de cura dessas pessoas? Né? Como seria o processo de cura desses monstros que têm uma certa inteligência? E será se eles queriam ser curados ou eles são antivacinas? Entendeu? E aí, tipo assim... E aí são os parentes querendo curar os outros parentes lá, alguns parentes, alguém, sei lá, e tudo. E eles tiverem que muitas vezes se sacrificar para salvar o parente, para poder ser curado, alguma coisa assim, e tratar isso. Eu imagino um final trágico. Eu imagino um final em que, sei lá, alguns pudessem ser curados, só que não conseguissem... escapar dali e aquela missão no final se frustrasse e pudesse ser assim bem profundo e bem dramático, como é o final do primeiro filme, que não é tão dramático, mas querendo ou não, é um fim para aquele cara que ficou isolado lá há muito tempo buscando cura, perdeu a cachorrinha e aí depois ainda teve que ficar ali mesmo e se sacrificar pela cura. E no final, aquela cura, tipo, não valeu de nada, entendeu? E, tipo, pode trazer uma reflexão. Todas as minhas continuações têm uma reflexão social. E pode trazer uma reflexão social em relação que, primeiramente, até seria... até colava até nos dias de hoje, em relação que, tipo assim, não é que você tá doente e não quer ser curado, mas, tipo assim, você... faria com que outras pessoas não viessem a ser infectadas e, sei lá, olha só o sacrifício que as pessoas fazem pra vocês.
Tem que tomar vacina, né? É isso que você tá dizendo.
Exato. É mais ou menos isso. Se tivesse essa questão, mais ou menos isso. Foi mais ou menos a continuação que eu imaginaria. É bem raso, mas eu, se tivesse um bom roteirista, talvez faria...
Ia fracassar na bilheteria.
Esse filme aí eu não ia querer assistir, não. É que nem o Samuel falou, é um tá dito, tem coisas que não precisam ser ditas e é igual aquela coisa, né, do cinema, mostra, não fala, mostra. Eles mostraram que ela chegou lá com a cura e aí você imagina, tipo, eles vão pegar isso e vão distribuir pro mundo e vida que segue, é igual no Guerra Mundial Z, chegam lá no final com a cura pra todo mundo, sai distribuindo e você imagina.
Tá, mas você imagina sendo curado, beleza. Mas você imaginaria um final, tipo, que não adiantou de nada e todo mundo fosse pro beleléu? Tipo assim, uma trama que viesse com peso. Eu falo isso do jeito que eu tô falando, mas, tipo assim, viesse com um roteiro onde cada passo da trama trouxesse mais peso, entendeu? O sacrifício, os personagens e tudo, e viesse muito mais pesado, porque vai tratar da humanidade e da sociedade. Imagina todo um processo.
Destoa muito do primeiro filme.
Não. O filme fechou. Se vocês falaram que a trama fechou, vai destoar. Vai ser uma continuação da qual traz uma...
Você tá falando aí, pra mim é um drama.
E Guerra Mundial... E o Eu Sou a Lenda, ele é uma ficção científica que traz o peso de drama. Ele não é ação,
ele é dramático, mas o que você tá falando é tipo, a gente tentou fazer a cura, não deu certo, morreu todo mundo.
Sim, ficção científica com drama e com drama. Que é a continuação, que é o mesmo
a mesma atmosfera do filme.
Não, sim, eu tô falando da sequência, mas tipo, eu não vejo o porquê de fazer um outro filme ainda mais pessimista do que já foi o primeiro. Não que seja ruim ter uma visão pessimista.
Eu não vejo por que fazer tanto Superman, e tem, e muita gente assistiu, tem muitos filmes que, vamos supor que talvez sejam desnecessários, mas tem e ganha muito dinheiro, e talvez esse poderia ser
nem
bem feito, entendeu?
Desnecessário, você pode fazer você pode fazer uma sequência de Eu Sou a Lenda e dá muito certo. É que essa visão mais pessimista e tipo, focando em a gente ver o pessoal sendo curado, não é um filme que eu assistiria. Parece filme da Europa, o filme de arte, sabe? Filme lento, filme conversado.
Não, seria muita ação. Se a galera vai entrar naquele covil lá de o que teria de ação? Porque aqueles caras são rápidos. Os caras têm estratégia. E quem entrasse ali teria que entender. E como a mulher tava lá, ela entenderia como é lá, como é o estilo lá e como é que as coisas funcionariam.
Tu tá confundindo muito com Army of the Dead, cara. Que é basicamente isso.
Não,
tá,
filho, Army of the nada Dead. A ver, não. Não, Army of the Dead é atrás de um dinheiro. Tem nada a ver.
Sim, mas lá tem vários bichos que têm um inteligente, eles têm o objetivo de fazer alguma coisa lá dentro. Então é esse.
Não, mas o filme, o primeiro, ele mostra que eles são, de certa forma, racionais. O primeiro filme mostra isso. Não tô inventando aqui pro segundo filme. É algo que tem no filme, entendeu? Eu tô tentando ser o mais coerente possível e que viesse trazer uma trama boa.
Isso aí tá aparecendo, ó. Filmes que não precisavam de sequência, mas acabaram tendo, né? Que é o Trem, Tipo Zen, e o Península e o Lugar Silencioso 1 e 2.
O Trem Tipo Busan lá, eu concordo. O primeiro é maravilhoso. E o segundo é, mano, é qualquer coisa. É horroroso. Agora, o Lugar Silencioso, o
partido... Não, é bom, é bom,
eu
mas...
Eu também acho que não... Então, é esse exatamente. Seria um Lugar Silencioso 2. Eu Sou a Lenda 2 seria um Lugar Silencioso 2. Porque eu digo assim, é muito... O filme, o parte 1, o Lugar Silencioso, o primeiro, é muito bom. E eu fiquei satisfeito. Quando lançou o 2... Eu fiquei assim meio, será? Será se ele vai? Tipo, porque eu não sei se ele iria acertar. E tipo assim, foi bom também. Mas só que assim, o 1 tava bom.
O 2 parece uma DLC, mano. Ele só complementa o que já teve.
Porque olha só o que o Guga tá criticando e agora tá elogiando o Lugar Silencioso 2. Porque, por exemplo, o Lugar Silencioso 1 já deixaria exposto. Porque tipo assim... A meninazinha descobriu uma forma de fazer com que os monstros ficassem meio zuretas para que pudesse derrotar os monstros. Acabou aí.
Não, mas aí são duas coisas diferentes. Na verdade, ó, pra diferenciar, um lugar silencioso 1 é muito bom e o Eu Sou a Lenda não é muito bom. Ele é um filme ok, é divertido. E só.
Não, o filme Eu Sou a Lenda é muito bom, tu é doido.
Um Lugar Silencioso, o Eu Sou a Lenda, termina com a mina entregando para as pessoas fazerem a cura. O Lugar Silencioso termina e quem descobriu quem mata é a menina lá, aquela família. Se eles morrerem ali, ninguém mais sabe.
Mas eles não iam morrer, é óbvio que não.
Não, então, mas são duas coisas diferentes.
Não é.
O peso dos filmes é outra coisa, mano. Eu entendo que você gosta de Eu Sou a Lenda. Eu também fui no cinema, curti pra caramba. Hoje eu tenho outra visão.
Eu Sou a Lenda fez um sucesso. Eu Sou a Lenda
não,
fez
sim,
sucesso.
Hoje eu tenho outra visão, não acho um filme. Eu acho um filme ok.
Eu Sou a Lenda fez sucesso, tu tá falando que foi um filme ok.
Não, mas Transformers também fez sucesso. Transformers é bom? Não.
Não, mas é isso que eu tô te falando.
Fazer sucesso não é sinônimo de qualidade.
Mas aí gera sequência. É isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô falando. É uma questão que tem.
A gente
existe
tá
possibilidade
do tema.
De sequência. Não, estamos fugindo, nós estamos falando de sequência. Estamos falando de que. De fato, nós estamos...
Isso é opinião pessoal, pô.
Nós estamos fugindo em relação a se deveria ter ou não. O que nós temos que imaginar aqui é como seria a sequência. Se seria bom ou se não seria, aí é uma coisa que se viesse ao cinema, a gente teria que assistir. Porque eu não posso te dar aqui uma sinopse do que eu imagino e tu achar que é bom ou ruim. Porque a ideia, muitas vezes,
a premissa, você vê muitas vezes filmes com premissas boas, mas a execução é ruim. O filme tem até uma premissa boa, mas o cara não soube fazer o filme. Aí tem filmes que a premissa não é tão boa, mas o filme é muito bem executado, que faz com que o filme seja um filme da hora. Então talvez a minha premissa possa ser que seja vaga, mas assim, é uma ideia da qual ainda não foi abordada no cinema, né? A ideia que eu tive. É sempre essa, é sempre uma ideia de que, ah, pode ser que tenha cura. Aí tipo, tem ou não tem? Ou então, tem a cura, mas aí acabou o filme, não tem continuação. Aí a gente imagina, teve cura, todo mundo foi curado. Mas como seria esse processo, entendeu? Como seria essa trama, essa guerra, essa luta?
No meu caso, não é, porque a gente foi atrás de filmes que não foi confirmada a continuação e que a gente está tentando inventar um aqui. Mas no caso eu vou trazer um filme que ele foi confirmado a continuação, mas eu estou curioso para saber como será essa continuação, que a gente tente, né, trazer uma continuação na visão da gente.
Fuga da Galinha 2.
Não, eu não quero isso. Mas vamos lá. É John Wick 4. Como será esse filme?
É, nos fale aí a sua ideia, porque eu também tô, tipo, vai ser a vingança do Neo e o Morpheus contra o Continental, né?
É, pra mim vai ser igual o 3, um pouco do 2, acho que o John Wick, sem querer desmerecer toda essa trilogia que vai virar tetralogia, a parte técnica é boa, mas o roteiro ali, a história, pouco importa, né? Tipo, não é algo que chame muito nossa atenção. Acho que o universo do John Wick, ele é mais rico do que a própria história que eles tentam contar.
Não, realmente, o John Wick realmente tem um universo muito gigante, tanto que já foi confirmado um spin-off, né, que é do lado das bailarinas, e uma série que é sobre o Continental. Mas assim, o que eu acho que, sei lá, vai ser o Neo e o Morpheus contra o Continental. Mas eu acho interessante...
Eu tenho uma ideia. Quem, eles vão atrás de quem no Continental? Do...
O Winston, que é o chefe lá. O Ian McShane.
Ian McShane, né? Isso, então. Ele fica lá no último andar. E aí é o John Wick e o Morpheus, estilo The Raid, subindo lá pra pegar ele.
Uma operação invasão, assim, eu já...
Esse seria foda.
Foda. Sim, pois é. Não, mas eu acho mais em questão de dizer que vai ser o pessoal lá da sarjeta, não vai ser, porque no terceiro filme foi mais o Neo contra a galera, mas eu acho que agora vai ser o Neo, o John Wick e o pessoal lá, vai ser um grupo contra um grupo, eu acho isso aí muito mais interessante.
É, dá pra tomar proporções maiores, né?
Davi, não me expus, perdão, gente, não foi por querer, nem nada, não. E não é porque eu não me interesse. Mas eu não sei, acabou acontecendo. E tipo, eu nunca vi John Wick.
Você é um animal, realmente.
Quicando o Emmanuel em 3.
É, tira a carteirinha dele.
É uma coisa que eu tô devendo e prometo que eu vou assistir, porque eu sei que é um filme bom. Eu sei que é um filme bom. Eu acredito que ele... Eu não sei dizer... Não, eu sei que é um filme bom. Vou parar aqui porque eu não vou argumentar uma coisa que eu nunca vi. Eu acredito que... É uma sequência, não seria mal, porque todo mundo é sempre hypado. Parece um filme de um herói, né? Que não é filme de herói, mas assim, é um filme de ação e tem uma trama da qual a galera se apegou muito. Eu não me lembro de ter visto nenhum lugar onde eu li ou vi algum vídeo onde fala mal de John Wick. Então, significa que é um filme que é bom, né? Ele é um filme hypado.
É só pedir pro Elisandro falar mal de John Wick, ou dizer que é um filme normal, ok, nada demais.
Cara, ele, tecnicamente, ele se sobressai, mas muito de, tipo, da ação que a gente tem hoje, entendeu? Mas é ele como roteiro, puta, fala, puta, tem uma história foda aqui, não sei o quê. Não, não tem, mano. É um filme ok, e ele tem uma ação muito boa.
A técnica se sobrepõe à história, mano, no caso do John Wick.
Pra você ter uma ideia, eu não lembro do segundo e do terceiro filme. Não tem nada na minha cabeça.
O filme de ação, ele vai falar mais mais a técnica em si, a questão do movimento da câmera, o corte de luta, a coreografia, a explosão, o que foi que aconteceu. Tanto que você vê aí Tom Cruise sempre querendo se
se superar em si, né, nos filmes, querendo fazer algo mais elaborado, isso. Não, agora eu quero uma moto pulando e voando aqui. Tipo, porque o filme... Claro que precisa ter, assim, uma certa trama, né, pra acontecer. Não é só um cara acordou, começou uma explosão, saiu correndo e começou tudo a explodir, saiu correndo.
Tom Cruise tentando e conseguindo, né?
Com certeza. Não, com certeza. O cara vai pro espaço.
Não, é que nem eu te falei. É porque cada filme, eu acho interessante fazer realmente um 4. E claro, é realmente ação. É o não tem uma história em mais o 4 que eu tô mais ansioso, porque você vê que será... Porque todos os filmes, eles foram numa crescente, na questão de dificuldade, porque o John Wick foi cada vez... Primeiro ele foi atrás dos caras que mataram o cachorro, depois foi atrás do cara que pagou ele para matar a coisa e enganou ele. No terceiro, todo boa parte dos assassinos da cidade atrás dele. Já no 4, porque no final do último filme, o Winston trai ele e tenta matar ele jogando ele em cima de um prédio. E agora é o Continental, que é o Winston, que é o dono lá do Continental, que é do prédio, a galera do prédio, e a Mesa Alta, que é a super organização contra o John Wick e o pessoal lá do Morpheus. Eu tô muito ansioso pra ver esse filme, porque vai ser gigante.
Exatamente. E para a gente encerrar aqui o podcast, eu queria que cada um de vocês dissesse um filme sequência que é uma bosta e todo mundo acreditou que seria bom. Não queria que esse filme existisse, né? Como o Samuel falou no começo. Guga, fala aí o primeiro que vem na sua cabeça.
Terminator 3, mano.
Nossa, eu gosto. Vai, Emanuel.
Homem-Aranha 3.
É mais ou menos, mas eu curto também. Eu acho melhor do que o espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield. Samuel.
Eu tenho três filmes, eu vou falar rapidão de cada um. Zumbilândia, eu detestei a continuação.
Não!
Eu
não!
Detestei. É chato, não, cara, é chato. Não, comparado ao primeiro, é chato.
Corta isso.
Eu corto. Não, tô falando sério.
Vou te tirar.
Não, tu corta, não, essa parte e deixa ele falar só do segundo filme, se realmente...
É mais do mesmo.
Não, cara, é bom. É bom, é divertido.
Mais do mesmo, que mesmo. Qual é um filme, Samuel, que tu me diga que é igual... Que é igual.
Isso é verdade, não tem outro filme que é igual. Ele é bastante diferente do primeiro.
Eu tô falando mais do mesmo do... É igual, pô. Você não tem uma dificuldade maior. Você
os zumbis têm outro nível, mano.
Mas a dificuldade... Mas é assim, é como se fosse uma série, por exemplo. Não é cada episódio ter uma dificuldade gigantesca, que acaba perdendo até a ideia e as estribeiras. Velozes e Furiosos, quer ser sempre maior do que o outro e mais, como é que você diz, paródia um do outro. Na verdade, a ameaça sempre foi o zumbi, né? E eles fazem a trama, na verdade, ela é dentro dos personagens. Não é em relação ao arco que eles estão ali, entendeu? O arco que eles estão no contexto que eles estão...
E tipo assim, não tem uma... Eu não vejo... Porque eu falo em questão de dificuldade, que eu quero que seja maior... Mas é porque o filme, ele não te dá aquela questão de caraca, agora eles estão com problema. Porque o fato dos zumbis ficarem mais evoluídos não muda em nada. Eu não consigo ver uma coisa assim que diga, não, agora sim, agora tem a dificuldade.
Tá bom, Samuel, tá bom. Depois a gente te bate depois da gravação. Depois te mete a porrada, né, depois da gravação. Fala dos outros.
Tá bom, fala
dos outros.
Provavelmente dois o próximo que eu falar, vocês também vão discordar. Eu não gosto de Os Incríveis 2.
Ah, mas aí tudo bem. O 2, ele é só ok. O primeiro é muito melhor mesmo. Passou, essa passou.
E o terceiro... então tá bom. Se esses dois passou, o terceiro vai passar tranquilo. O Máscara 2.
Nossa.
Ah, não.
O Filho do Máscara.
Nossa, velho. Puta que pariu. Não, esse eu não lembro de
nada. Isso é um filme? Pensei que era um vídeo no YouTube que os caras tinham gravado.
Filho do Máscara.
Nossa, é verdade, parece que quem fez foi eu. Parece que eu que fiz esse filme aí, de tão ruim que ele é, mano.
O filme que me veio primeiro na cabeça durante a gravação deste podcast foi Independence Day 2.
Caraca, nossa, é esquecível, sim, nem lembro, mano, do filme.
Puta, isso é ruim, mano.
Eu revi o primeiro uns dias atrás, ainda passa, muito bom.
Nossa, o 2 é horroroso, filme horroroso.
É igual o Pacific Rim, né?
Nossa, outro filme horroroso.
Horrível! Ah! Dá até vontade. Não. Eu acho que essa sequência aí que a gente, que o Samuel acabou de falar, tirando, obviamente, o Zumbilândia 2, né? A sequência que o menino falou, e tirando também os Incríveis 2, que não é tão ruim assim, mas é ruim. É, eu acho que os caras fizeram esse roteiro que nem a gente, que eles conversaram num podcast ou numa reunião, eles estavam imaginando como é que seria. Aí, vamos fazer. Aí começa. Aí saiu o que saiu.
No próximo Missão Impossível, eu quero todos os personagens que já passaram na franquia.
Não vai ter. O cara tá criando personagens novas aí, duas novas espiãs, eu acho, que é a Agente Carter e a Mentes do Guardiões da Galáxia. Eles poderiam trazer a June do Protocolo Fantasma, e eles não trazem, né? Eles preferem construir outras personagens novas. É triste, mas...
É a Missão Impossível Girl, em vez da Bond Girl.
Pra encerrar, eu vou falar aqui mais um filme rapidinho que poderia ter um segundo filme. Depois da Terra. Não, brincando.
Não, mas tudo bem. Depois da Terra, porque enquanto tiver a Terra, não tem a sequência desse filme, não. Só depois da Terra.
O Guga até ficou calado.
Mano, esse filme é muito ruim, mano. E pior que tem muito filme ruim que vocês falaram aí que eu fui ver no cinema, mano. Isso me deixa feliz e triste ao mesmo tempo, mano. Feliz porque era uma época que o cinema ainda tava acessível, né? Que a gente podia ir bastante vezes, que era... Muitas vezes, que era um pouco mais barato. E triste porque, mano, nossa, já assisti tanto filme ruim no cinema, mano. Eu Sou a Lenda, esse daí que você falou agora... Vários.
Fim dos Tempos 2, vai, Fim dos Tempos 2.
Mas Fim dos Tempos ou Fim dos Dias?
Fim dos Tempos 2.
Não, Fim dos Tempos não, mano. Fim dos Tempos não.
Porque o filme acaba e começa tudo de novo, né, a pandemia lá.
Pandemia de ar, né, pandemia de pólen da abelha.
Liga da Justiça do Zack Snyder.
Aí sim.
Caralho, será que alguém aguenta mais 4 horas de filme, mano? Não aguenta não.
Eu aguento.
Eu assisti.
E aí, gente, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, por vocês terem escutado a gente até aqui, aguentado e suportado essa zoeira. A gente se vê no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.
Esse podcast teve edição Davi Cardoso.